melhor usa chapéu do que dá chapéu no povo. Viva a sociedade alternativa, não é, Raul? Deixe meu chapéu, esse meu chapéu é meu tesouro. Deixe meu chapéu, deixe onde ele está, em qualquer lugar o meu chapéu é decoro.
Deixe meu chapéu, deixe meu chapéu, esse meu chapéu é meu tesouro. Deixe meu chapéu, deixe onde ele está, em qualquer lugar o meu chapéu é decoro.
O nordestino se sentiu desrespeitado com esse ato que não quero ver de novo. Falei no dia, hoje volto a repetir: é melhor usar chapéu do que dar chapéu no povo. Não tiro, não falo de novo: é melhor usar chapéu do que dar chapéu no povo. Respeite nossa cultura, nossas tradições. Deixe meu chapéu onde ele está, onde Deus. Ninguém, né, seu Luiz?
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Por que querer estar tão longe de mim? quero aproveitar para mandar um abraço para quem está nas rodovias aqui no entorno de Vitória da Conquista, chegando na nossa cidade ou pegando a estrada. Muito obrigado pela carona e siga junto com a gente aqui nos 90.3. 2h44.
Você está ouvindo a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Não vou mais falar de amor, de dor, de coração, de ilusão. Não vou mais falar de sol, do mar, da rua, da lua ou da solidão. Agora é a madrugada, um anjo, um tigre e um gavião. Que desenho acordada contra o fundo azul da televisão.
Eu não escrevo pra ninguém e nem pra fazer música e nem pra preencher o branco dessa página linda. Eu me entendo escrevendo e vejo tudo sem vaidade. Só tem eu e esse branco, ele me mostra o que eu não sei e me faz ver o que não tem palavras. Por mais que eu tente, são só palavras. Por mais que eu me mate, são só palavras. Eu não escrevo pra ninguém e nem pra fazer música e nem pra preencher o branco dessa página linda. Eu me entendo escrevendo e vejo tudo sem vaidade. Só tem eu e esse branco, ele me mostra o que eu não sei e me faz ver o que não tem palavra. São só palavras. Por mais que eu me mate, são só palavras.
São só palavras. ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br, camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
Esse som não dá para confundir. O assunto do 15 minutos de cidadania que está começando agora são as eleições de 2026.
Mas nós não vamos falar da corrida às urnas, de quem vai concorrer a que cargo, quais alianças serão feitas.
Nossa conversa vai para o lado prático. Quais providências você, cidadão, tem de tomar caso precise regularizar ou transferir o título eleitoral?
Então segue com a gente. Eu sou José Carlos Oliveira.
E eu sou Cibele Comanete.
De acordo com resolução do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, 6 de abril é o último dia para os eleitores e as eleitoras que moram no Brasil poderem fazer alguma solicitação online, como alistamento, que é a emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral ou revisão de informações cadastradas. Anote o site tse.jus.br.
Os pedidos feitos pela internet estão voltados especialmente para eleitoras e eleitores que ainda não realizaram cadastramento biométrico. Nesses casos, eles dão início ao processo de forma online e agendam a ida a algum cartório eleitoral. A impressão digital, a assinatura e a foto serão colhidas e registradas no cadastro eleitoral.
Não ter o cadastramento biométrico não impede a pessoa de votar se ela estiver em dia com a Justiça Eleitoral. Porém, o secretário de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Vitor Amaral, frisa a importância da biometria.
A principal função da biometria é garantir a segurança na identificação do eleitor no momento da votação. Antigamente, ele se identificava com um documento e assinava o caderno de votação. Hoje, a gente ainda também tem essa identificação, mas a biometria ela garante que aquele eleitor que identificou por meio da digital é ele mesmo que está fazendo a votação. Então, ela realmente confere muito mais segurança ao processo de votação e é fundamental para o nosso processo eleitoral.
Atualmente, dos 156 milhões de eleitores aptos no país, 137 milhões, ou 88%, já têm a biometria cadastrada.
Depois de 6 de abril, alistamento, transferência e revisão continuarão a ser feitos, somente de forma presencial. E também há prazo para isso. Fique atento. Quero saber.
Quero saber. Nossa produção ouviu eleitores aqui em Brasília que têm dúvidas referentes ao título. Nós reunimos duas sobre transferência do domicílio eleitoral. Ronaldo Franco, secretário da Escola Judiciária Eleitoral do Distrito Federal, do TRE-DF, responde. Ah, repasse a informação se você conhece alguém que se encaixe nas situações a seguir.
João Pedro, queria saber como é que eu faço, qual é o procedimento adotado e onde ir, se é online, se é presencial, como eu devo estar transferindo meu título para cá para poder conseguir votar aqui e não ter que me deslocar até o Piauí para fazer isso.
Ele pode procurar os serviços das duas maneiras, ou presencial ou online. De forma presencial, ele pode se dirigir ao Na Hora, da rodoviária do Plano Piloto. Lá tem um posto do TRE de segunda a sexta, de 8 às 18, somente até o dia 6 de maio. E ele pode fazer a transferência lá pessoalmente, né? Levando um comprovante de residência e um documento de identificação com foto. Ele também pode procurar as centrais de atendimento do tribunal. Na própria sede do tribunal, no SIG, ao lado da Câmara Legislativa, e também tem as centrais de atendimento do Lago Sul, da Ceilândia, do Gama e de Sobradinho. Também pode procurar o serviço online, né, e fazer a transferência de forma online pelo site do Tribunal Superior Eleitoral.
Ao entrar no site do TSE, o eleitor precisa clicar no menu Autoatendimento Eleitoral, escolher a opção Título Eleitoral, preencher o formulário cadastrando o novo endereço e aí o sistema vai gerar um número de protocolo para acompanhar o pedido.
A pessoa também terá de anexar algum documento de identificação com foto, como RG, CNH ou passaporte, e a certidão de quitação eleitoral, que prova que ela está em dia com a Justiça Eleitoral. Por fim, o sistema vai pedir uma selfie.
Meu nome é Carla Tourinho, tenho 39 anos e sou profissional de educação física. Eu gostaria de saber se eu posso votar em uma cidade diferente do meu domicílio eleitoral ou tenho que fazer a transferência. E se eu tiver que fazer a transferência, qual o prazo?
O prazo de fechamento do cadastro eleitoral, que é o prazo limite para ela fazer essa transferência, é no dia 6 de maio de 2026. Só existe um caso em que ela pode votar fora do domicílio eleitoral, que é na eleição presidencial, quando ela se cadastra para o voto em trânsito. Ainda assim, ela só consegue votar para presidente da República. Então, eu recomendo que ela realmente faça a transferência eleitoral, lembrando que ela pode comparecer a um posto de atendimento da Justiça Eleitoral. Ela pode fazer de forma online pelo site do Tribunal Superior Eleitoral.
Devido à necessidade de fazer análise para quem faz o pedido de transferência por meio do autoatendimento eleitoral, o TSE estabeleceu um prazo para que o eleitor possa pedir a transferência de forma online, que é o dia 6 de abril. Depois do dia 6 de abril até o dia 6 de maio, os pedidos de transferência têm que ser presenciais.
Então está esclarecido, né? 6 de abril, fim do autoatendimento online. Até 6 de maio, só indo pessoalmente às centrais da Justiça Eleitoral para regularizar ou fazer alguma alteração no título. O representante do TRE-DF citou os endereços no Distrito Federal. Quem for de outra localidade deve acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado para conferir os postos de atendimento.
Aliás, ainda que você não queira mudar nada no título, sabe dizer se está tudo regular com o documento? Na internet, dá para verificar a sua situação eleitoral. Você sabe, por exemplo, que o título pode ser cancelado se o eleitor não tiver votado nem justificado a ausência por 3 turnos consecutivos? O secretário de Comunicação do TRE de São Paulo, Vitor Amaral, explica como a pessoa pode fazer essa conferência.
Esse sistema ele é disponível tanto no site do TSE quanto em todos os regionais, né? Então ela consegue consultar sua situação eleitoral, buscando ali o autoatendimento eleitoral. É muito fácil. Na opção título de eleitor, ele consegue verificar se tem ali alguma uma multa que ele precisa pagar, enfim, qualquer ação que ele precisa tomar para ficar kit e para poder votar nas eleições deste ano.
Outro meio de consulta é o aplicativo e-Título, disponível na loja virtual do seu smartphone. Além da versão digital do título de eleitor, o app permite que você apresente a justificativa eleitoral no dia das eleições ou depois do pleito, veja seu local de votação, verifique se tem débitos eleitorais, entre outros serviços.
No Brasil, o voto é obrigatório para eleitores e eleitoras entre 18 e 70 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os jovens entre 16 e 18 anos de idade.
O adolescente com 15 anos de idade, mas que completar 16 antes do primeiro turno das eleições, pode se alistar e votar pela primeira vez. Moradora de Ceilândia, no Distrito Federal, Maria Eduarda de Abreu faz parte dessa turma. A garota completa 16 anos em agosto e resolveu tirar o título quando acompanhou a mãe, que iria regularizar o dela.
Para tirar o título, a pessoa tem que querer para poder tirar. Porque para mim é uma responsabilidade saber em quem votar para saber quem vai governar o Brasil.
Maria Eduarda está iniciando na participação política e não conhece muitos nomes de possíveis candidatos. Este ano são 6 cargos em disputa, que aparecerão nesta ordem na urna eletrônica. Deputado federal, deputado estadual ou distrital, no caso do DF, senador primeira vaga, senador segunda vaga, governador e presidente da República. Vice-governador e vice-presidente são eleitos junto com o cabeça de chapa.
E será que as pessoas sabem o que cada um desses faz? Não! De acordo com a professora de Ciência Política Maíra Goulart, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O eleitor não sabe. Por quê? Porque não há ensino nas escolas de processo legislativo, de fundamentos da Constituição. Então, acaba que mesmo os estudantes universitários não têm acesso à informação básica sobre o que, que diferencia o presidencialismo do parlamentarismo, como decorre a relação de poderes, o que, que é o orçamento público e como ele é gasto, qual é o papel do executivo e do legislativo nessa alocação orçamentária. Então, o cidadão, para poder participar politicamente e exigir dos políticos o atendimento às suas necessidades, ele precisava compreender que as funções do executivo e do legislativo são distintas e, sobretudo, que os diferentes níveis de competência do legislativo têm diferentes atribuições.
Segundo a professora, que coordena o Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, o que está mais presente na vida do cidadão é a Câmara Municipal, o vereador e a Prefeitura. O resto vai ficando mais abstrato.
Câmara Federal, o Senado Federal e mesmo as Assembleias Legislativas Estaduais, por não ficarem no município, muitas vezes não ficam no município em que o cidadão reside, essas instituições estaduais e mesmo federais do legislativo ficam invisíveis para essa cidadania. Por isso ele presta pouca atenção na eleição para deputado estadual, ainda mais porque ela é diluída na eleição presidencial, que atrai todas as atenções para si, e isso acaba fazendo com que esse voto não seja exercido com toda a sua consciência e que esse parlamentar não seja alvo de cobranças.
De forma breve, o governo brasileiro se divide em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Os 2 primeiros têm cargos eletivos nos níveis municipal, estadual e federal. Já no judiciário, os cargos são preenchidos por concurso público ou nomeação.
Vamos eleger este ano um presidente, que é o chefe do executivo federal, e governadores, que são chefes estaduais. Eles nomeiam seus assessores diretos, ministros, no caso federal, e secretários no estadual, e colocam em prática as políticas públicas. No Brasil, a gestão de boa parte delas é compartilhada entre União, estados e municípios.
Vamos a exemplos práticos. Na educação pública, os municípios cuidam da educação infantil e fundamental, os estados do ensino médio e a União do ensino superior. Na saúde, as prefeituras atuam na atenção básica, os estados nos serviços mais complexos e a União responde pela maior parte do financiamento.
Em 2026, também escolheremos nossos representantes no Legislativo. Há duas vagas para o Senado Federal, uma para deputado federal e uma para deputado estadual ou distrital. Os senadores têm funções como julgar autoridades em crimes de responsabilidade, aprovar indicações para cargos importantes e participar da elaboração das leis. Já os deputados criam, alteram e votam projetos de lei, além de fiscalizar o Executivo.
As eleições para presidente, governador e senador são majoritárias, ou seja, vence quem tiver mais votos. No caso do Executivo, pode haver dois turnos para se chegar ao vitorioso. Para deputados, a eleição é proporcional, com distribuição das vagas de acordo com os votos dos partidos.
E anote aí, as eleições gerais acontecem em 4 de outubro, em primeiro turno. Se houver segundo turno, a data será 27 de outubro. Para a jovem eleitora Maria Eduarda, que a gente mencionou mais cedo, é importante não só entender as funções de cada cargo político, como também conhecer as propostas dos candidatos. Ela diz o que espera da campanha eleitoral.
Pouca briga, mas verdade. Eu espero que nessas eleições, que as pessoas tenham mais empatia, que eles vão cuidar mesmo da cidade, do país.
A Maria Eduarda pede que a campanha seja íntegra e já tem gente atenta para que todo o processo eleitoral transcorra dessa mesma forma, conforme a legislação prevê. Segundo a coordenadora da Transparência Eleitoral Brasil, Ana Cláudia Santano, esse é o objetivo da observação eleitoral.
A observação eleitoral, ela é uma ferramenta de manutenção e fomento da integridade democrática. O que que é isso? É um segmento silencioso, imparcial e totalmente neutro por parte dos observadores sobre os procedimentos que são tomados para se realizar uma eleição. A gente está muito acostumado, principalmente aqui no Brasil, a encarar as eleições somente do ponto de vista político. E isso não é de todo verdadeiro. É claro que tem um elemento político, mas, por outro lado, a gente precisa pensar também nas eleições como um momento onde tudo deve seguir as regras que estão postas, né, o que a gente chama de regras do jogo, para que se garanta a integridade de todo esse processo.
Para Ana Cláudia, é importante que cada vez mais a sociedade civil acompanhe tudo o que é feito para a realização das eleições, inscrevendo-se, por exemplo, para assistir aos testes públicos da urna eletrônica.
A organização está com um convite aberto. As pessoas que quiserem participar de missões observadoras podem se voluntariar inscrevendo-se pelo Instagram @transparenciaeleitoralbr. Os interessados não podem ter filiação partidária, trabalhar para qualquer candidato, nem estar a serviço da Justiça Eleitoral.
Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, com produção de Cristiane Baker, edição de Cláudio Ferreira e trabalhos técnicos de Everson Urani. Reportagem de Cibele Comanete e apresentação de Cibele Comanete e José Carlos Oliveira. Nosso e-mail é radio@camara.leg.br e o nosso WhatsApp é o 61 999 78 9080. Mande a sua sugestão.
Nosso programa é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas emissoras parceiras em todo o Brasil. Todas as edições do 15 Minutos de Cidadania estão no site radio.câmara.leg.br e no nosso podcast, disponível nas principais plataformas de áudio. Obrigado e até mais.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15, em 15 minutos.
Muito obrigado para você que nos ouve em toda a região sudoeste e no norte de Minas Gerais. Essa é a Rádio Câmara 90.3.
3 e 13.
Já foi nascendo com cara de fome. Eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, o meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri. E ele chega, chega suave, veloz no batente, traz sempre um presente pra me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa, já com tudo dentro, chave, caderneta, terço e patuá. Um lenço e uma penca de documentos, pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí. Ai, o meu guri, olha aí. Olha aí, é o meu guri. E ele chega, chega no morro com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Rezo até ele chegar cá no alto, essa onda de assaltos, tão horror. Eu consolo ele, ele me consola, boto ele no colo pra ele meninar. De repente acordo, olho pro lado e o danado já foi trabalhar. Olha aí, olha aí. Ai, o meu guri, olha aí. Olha aí, é o meu guri. E ele chega, chega estampado, manchete, retrato, com venda nos olhos, legenda e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. O guri no mato, acho que tá rindo, acho que tá lindo de papo pro ar. Deixa o começo, eu não disse, seu moço. Ele disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, o meu guri, olha aí, olha aí. Olha aí, ai, o meu guri. Olha aí, olha aí. É o meu guri. Olha aí, ai, o meu guri. Olha aí, olha aí. Olha aí, ai, o meu guri. Olha aí, olha aí. É o meu guri.
Um grande abraço para você de Anagé, de Barra do Choça, de Belo Campo, Cândido Sales, Encruzilhada, Itambé, Planalto, Ribeirão do Largo, enfim, para você que está nos ouvindo em todo o sudoeste da Bahia, no norte de Minas. Continue com a gente aqui nos 90.3 da Rádio Câmara. 3:21.
Faz de Câmara está de portas abertas para você. As sessões acontecem toda quarta e sexta-feira, a partir das 9 da manhã. 3h31.
Rastreados por nenhum radar, aqui parecia ser o melhor lugar. Quem disse que a gente precisa perder um ao outro pra se encontrar? Se nada nos prende ao passado, não é o futuro que vai separar. Enfim, encosta teu barco em mim, que o sol já se pôs. A sós, o mundo termina na fina fronteira dos nossos lençóis. Em nós espalham-se os laços, desfazem-se os nós. Sonhamos paisagens, compramos passagem e nunca voamos
pra lá. Enfim, passei a tua boca em mim até me calar. Aqui ainda parece um melhor lugar. Sábado nesse dia, e o ar é fluir a ser fluir. Sonhamos paisagens, compramos passagem que nunca voamos pra lá. Enfim, passei a tua boca em mim até me calar. Aqui ainda parece o melhor lugar. Chavarasa da papira e pavadabara sepira e travarada do não. Travarada do não.
Câmara, a voz da Casa do Povo.
Você está ligado na Rádio Câmara.
Agora são 3h36.
Que seja todo propósito uma fonte de amor, inspirado por um bem maior. Corações, a certeza de um tempo melhor. Que eu não fuja ao compromisso de servir, servir quando puder. E não perca a esperança quando a provação vier. Seguir, fazer brilhar nossa luz no caminho que conduz ao homem de Nazaré. Encontremos nossa paz, silenciando nosso interior, para ouvir a voz de Deus. Conosco, ó Jesus, e que hoje eu seja bem melhor do que ontem fui. Que seja todo propósito como a fonte de amor, inspirado de um tempo melhor. Que eu não fuja ao compromisso de servir, servir quanto puder. E não perca a esperança quando a provação vier. Vou te encontrar emoção, na força da oração,
essa luz.